Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela especial na manhã desta sexta-feira. São 11 horas da manhã, a gente vai falar muito de seleção brasileira, de eliminatórias para a Copa, de mercado de transferências. Bom dia, Leandro e a mim, 1º de setembro. Dia 1º é aquele dia de, né, começar uma dieta, por exemplo, fazer uma promessa. E você tá bem?
Eu tô bem, adoro eliminatórias da Copa, adoro ainda mais quando a gente sabe que tá acabando, né? Em breve aí a Copa do Mundo vai classificar mais time do que deixar de fora. Então vamos curtir, enquanto, por exemplo...
É a hora das Guianas.
Enquanto a eliminatória da Conmebol não classifica os 10 times, que em breve vai classificar os 10, né? Joga todos contra todos, passam os 10. Vamos curtir, interessante.
Bruno Bonsante! E faz gol, Paulinho, hein? Você quer das apostas, Bonsinha? Paulinho artilheiro da Copa. Você acha que tá pagando quanto, hein?
Nossa, vai pagar bastante.
Cara, viu? Eu não sei não, hein?
Você acha que vai ser artilheiro
da Copa? Ah, pra mim pintou, viu? Não, ele faz uns gols que a bola vem no pé dele no escanteio. É um negócio absurdo.
Ele era o único livre dentro da área, a bola caiu no pé dele, né?
É o mais Romário dos volantes. Gostou dessa?
É um boa.
Tudo bem, Felipe Lobo?
Salve, salve, amigos, ouvintes. Paulinho fez seu primeiro gol como jogador do Barcelona, né? Não com a camisa do Barcelona, mas...
Pois é.
E certamente os barcelonistas desconfiados... E aliás, eles desconfiam por umas bobagens, né? A gente que gosta de futebol, né? E joga brincando... Os caras dão importância para os caras errarem embaixadinha na apresentação, né? Como se fosse um sinal que, putz, deu errado. Olha quem a gente contratou. Né? O Paulinho fez umas 600 embaixadinhas. Aí na hora que ele errou...
Não, e como se
três.
E é um lance tão inútil, né? Porque tirando o Kerlon, o Foca, não precisa petecar, então, né, durante o jogo.
Era aí que eu ia chegar. Quantas pessoas a gente no colégio... A gente conhecia aquele cara que petecava a bola, você falava, nossa, esse cara aí joga uma bola. Aí chegava na hora do jogo...
Um abraço pro Gabriel Brito. Gabriel Brito, o Gabri, que sempre nos ouve aqui. Nunca vi fazendo uma embaixadinha. É um dos melhores meias...
Que eu já vi.
Com quem eu já joguei.
E hoje é 1º de setembro, é aniversário do Palestra São Bernardo, hein, Leandro e a mim.
Parabéns, hein? Aliás, parabéns a todos os corintianos.
O nome do Palmeiras... No ano do São Paulo, no dia do Corinthians, com o símbolo do Santos. O Palestra é o time de todo mundo, né? Grandioso Palestra São Bernardo. Abraçando o Mário Mandronho, acompanhando vocês desde a Espanha. Eu adoro esse desde a Espanha dos espanhóis. Temos que usar mais o desde. Cláudio da Mata, um abraço desde Bali. Será que a audiência hoje vai ser estrangeira? Porque né, o fuso horário talvez favorece hoje, né? Os nossos amigos para além mar. O Hidson escreve baita surpresa, mas não se acostume, Hidson, não somos muito da manhã, né? Nitidamente Bonsinha não é um cara matutino. O Mário diz que o Paulinho anda muito criticado lá na Espanha desde que o Barça o contratou, mas ele acha que é mais pelo preço e pela idade. Tem isso, né? Hoje em dia se baixa uma capivara do cara quando ele é contratado, né? Depois você vê se ele é bom mesmo. Vale a pena? Quantos anos? Pagou quanto?
A gente tava vendo aqui logo antes do programa, eu e o Bonsante, a gente vai falar disso mais tarde no programa, as maiores contratações desta janela. E das 10, tem 4 jogadores que passam dos 25 anos e nenhum acima de 30, ou com 30 pelo menos, né? Que mostra um pouco assim, as contratações mais caras, em geral, são de jogadores mais jovens mesmo, entre 20 e 25 anos, né? É normal que seja assim. Então o Paulinho com 29 gera desconfiança, mas eu acho que tem várias coisas no caldeirão aí de críticas. A questão do cara vir da China, o que é a parte compreensível, né? A gente é muito crítico também com um jogador que vem da China. É, mas tem também, eu acho que a grande crítica injusta no caso do Paulinho não é nem ele vindo da China. É assim, ele foi um fracasso no Tottenham.
Boa. Né?
Porque ele ter sido um fracasso no Tottenham não quer dizer que ele seja um jogador ruim. Quer dizer que ele não funcionou no Tottenham, que tem vários dos motivos para isso, né?
Não só isso. O Paulinho, para as pessoas de fora, de Barcelona, Catalunha, o Paulinho fez uma Copa de 14 muito ruim.
De fato,
muito
fez.
Abaixo. Pelo Tottenham, foi muito abaixo. Futebol brasileiro ninguém assiste porque isso aqui é uma baderna. E o futebol chinês ninguém assiste porque as pessoas têm mais o que fazer da vida. Então,
não vale a pena.
O que conheceram do Paulinho não foi bom.
Né? Exato.
Você sabe a origem do termo baderna?
Não.
Essa é boa, hein? É uma boa. Bailarina italiana. Essa é golaço.
Que dava cambalhota, né?
Ah, ela dava, ela ia pra cima dos poderosos ali. E o Paulinho é o melhor 8-8 do mundo, hein? Também ouvi essa esses dias aí. O melhor 8-8
do mundo.
É. O Leandro Santos, bom dia, trivelistas. O Adolfo lembra, cortaram o vídeo inteiro de embaixadinha dele, só mostraram ele terminando, como se tivesse errado. A gente gosta de piada, a gente não gosta de cara bom, né? Cara bom a gente não gosta, né?
Não, e aí chegou...
Aí o cara quando erra é engraçado, mas...
O mais curioso é que o Dembélé, que chegou por bem mais, né? E é um jogador jovem...
Tentou uma carretilha, né?
E rapaz, ele passou bem mais vergonha que o Paulinho.
Passou, embaixado. Ele furou.
A gente conhece, a gente já viu o Dembélé jogar.
Sim, ele é muito, muito
ele habilidoso. É muito bom, muito habilidoso. Quer dizer, a embaixadinha não diz nada, porque é um lance absolutamente inútil. Ninguém usa a embaixadinha.
Então, mas o Dembélé viajou, né, Lobo? Que se eu sou apresentado, eu não vou tentar uma carretilha, né? Ele viajou, ele tentou um lance difícil. O Eduardo lembra que o Palestra São Bernardo faliu. Há controvérsias, Eduardo. voltaremos. O João Vitor está em São João del Rei, o Vinícius Santana em Salvador, Tomás Piccolo em Jundiaí, Thiago Alves.
Thiago Leandro, Alves o louco.
Ele mesmo, o louco. É, o Leandro Santos, ótimo horário para aquela vampetada no trabalho. Vampeta ou Paulinho, Leandro Amin?
Vampeta.
Ah, coluna 1, Vampeta. Fácil, né? Fácil. Vampeta. Jogava muita bola. O Vampeta, a gente segue aqui. Eu acho que de manhã as pessoas escrevem mais, hein?
Ah, é?
Eu acho que...
Eu até recebi no WhatsApp aqui, manda um beijo pra mim, Bonsa.
Eu acho que pintou uma tendência, hein, Bonsinha? Você vai ter que rever.
Você não vai mandar o beijo?
Vai ter que
vou mandar
rever.
Pro Murilo Moreira aí, que pediu.
Meu Deus, se eu soubesse, que... não deixava.
Você vai ter que rever suas noitadas, viu, Bonsinha? Que a gente vai voar de manhã. E rapidinho, antes da gente entrar no Jogo do Brasil, chegou a mensagem aqui sobre do Paulo Ora.
Essa
vocês
é
viram
muito
a zoação do jogo? Jornal Extra, né? Como é sensacional, quem dera o tio.
Um programa matinal, cara, chama Paulo Hora.
Paulo Hora. Vocês viram
a
zoação do Jornal Extra?
Sempre manda mensagem.
Com o Muralha, o que acham disso? O Jornal Extra, a capa do Extra de hoje, fez um comunicado, né? Como se fosse um comunicado ali sério, formal, brincando com o Muralha, dizendo que, em nome da precisão jornalística, o leitor do Extra não vai mais ter a palavra Muralha, vai ser Alex Roberto, o ex-Muralha. É.
Isso aí me parece blog de torcedor. Foi esse. Não é papel de jornalismo.
Putz, saiu um print de WhatsApp na capa também. Acho que é loucura.
Eu tô enganado ou é esse jornal que duas semanas atrás fez uma editoria de guerra?
É o mesmo jornal, né?
Então leva a crer que a editoria de guerra que eles criaram também foi só para causar impacto, né? É pra aparecer instalado numa rede social mesmo e as pessoas discutirem. Não é nada discutido a fundo. É a era do deboche, né? É, quer dizer, o Douglas, que agora tá no Benfica, foi pro Barcelona, não é tão ruim assim.
Não,
mas é legal fazer a piada.
Aliás, ele é melhor que os laterais atuais de São Paulo, viu?
E
com bastante tranquilidade.
E do Benfica também.
Ah, é curioso que ele chega para substituir o Semedo, que foi pro Barcelona, e até o Thiago Arantes, nosso companheiro, que é lá de Barcelona, ele falou, já pensou que curioso se o Douglas faz uma temporada melhor que a do Semedo?
Então é isso, é só
não é tão absurdo.
É o deboche pelo deboche, os jogadores não são tão ruins assim. Aí cria-se a expectativa de que o Muralha é um jogador de seleção. Ele não é um jogador de seleção, ele é um bom goleiro.
Não,
o Muralha é um bom goleiro, razoável pra bom.
Estranha demais isso, tem a crítica de não pegar pênalti.
Então, isso é brincadeira, né?
Parece que é obrigação do goleiro pegar pênalti.
545 dias sem pegar
e daí,
um pênalti.
Assim, não é...
Então ferrou, né?
Pois é, o pênalti é sempre desfavorável ao goleiro.
Pois é.
Então, ele pode não acertar canto e tal, isso é um negócio de torcedor, o torcedor vai brincar e tudo. É quando a imprensa leva muito isso a sério, né? Quando
é difícil achar o tom da brincadeira também hoje em dia, né? Porque a gente, com a rede social, tudo vira brincadeira, né? Então alguém fala lá, esse cara não sabe pegar pênalti, aí já vira uma pauta.
E muitas vezes a imprensa abraça isso de uma maneira inadequada, né?
Enfim,
Me pareceu bastante inadequado para um jornal que... Assim, para um jornal, né? Acho que para um jornal é um pouco demais. Você pode fazer isso até... Eu não concordaria, mas eu entenderia se tivesse numa coluna de um alguém, um comentarista fazendo isso, que tem uma coluna lá de opinião. Isso é uma coisa. Na capa de jornal, mesmo que seja uma opinião editorial... Não pode, na capa, acho que é um pouco demais.
Na capa é bem problemático, né? Você coloca a foto do cara ali...
Eu já ouvi até a explicação de que foi um incentivo. Eu acho um incentivo. Isso daí eu acho demais, porque isso daí é a mesma coisa que o chefe...
É incentivo que você dá pro seu filho do tapa na cara dele, né?
Você imagina um chefe chegar e falar, seu merda... Você não faz nada direito. Aí se reclama e ele fala, não, mas eu tô te incentivando a melhorar, porque você tá mal.
E um abraço pro meu pai, hein, que é o cara que mais entende futebol que eu conheço, que me falou em 2012, olha esse goleiro do Comercial, tem um Alex aí, esse cara vai jogar em time grande. Eu falei, você tá louco, goleiro do Comercial? E era o Muralha.
Era o Muralha.
Era o Alex Muralha.
Não dá pra ser Alex, né, goleiro, tem que ser Muralha, tem que ser Alex.
Apelido legal, cara, foi pra seleção, tá ótimo. Vamos falar de eliminatórias, Brasil.
Não é a Criano.
Não, a Criano é o Everton.
Isso.
Brasil, 36 pontos... Já tá quase nas oitavas de final da Copa.
Nada,
já, porque
nada de braçada.
Essa é sensacional, né? Como se desse. Saudade da Olimpíada, hein? Que a gente fazia um programa de manhã.
Um amigo da Tivela, fica esperto, que na Copa do Mundo a gente vai ricochetear toda manhã aqui com Copa do Mundo.
Venezuela 0.
Tô falando horário tudo aqui.
Venezuela 0, Colômbia 0, Chile 0, Paraguai 3, Uruguai 0, Argentina 0, Peru 2, Bolívia 1. E o jogo do Brasil, Brasil 2, Equador 0, jogo em Porto Alegre, 2 gols no segundo tempo, Paulinho e Felipe Coutinho. Dei um giro aqui pelos blogueiros nessa manhã. Olha, e só. Muito se fala de Neymar. Fez um jogo abaixo do que vinha fazendo, tanto nas suas investidas individuais, quanto na sua articulação.
Só nas investidas individuais, né? Porque não tem mais nada.
Eu ia dizer que as duas coisas. Porque se o cara tenta um jogo muito individual e dá tudo certo, às vezes é legal também. Como ele errou muito no individual, acabou sendo um jogo muito fraco coletivamente, enquanto articulação também, né?
Eu discordo da análise que eu vi muita gente fazendo na hora, de que agora que ele foi pro PSG, que ele é o dono do time do PSG, ele vai tentar fazer a mesma coisa na seleção brasileira. E eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, porque ele já fazia isso quando ele tava no Barcelona também, na época em que o Dunga treinava a seleção brasileira, e ele fazia isso quando o coletivo não funcionava, né? Quando o time não tava jogando bem, a reação dele era pegar a bola, colocar embaixo do braço e tentar resolver tudo sozinho. E ontem foi um jogo ruim, né? Acho que talvez um dos piores aí da era Tite, dos oficiais. O Brasil no primeiro tempo não conseguiu criar muito, esbarrou bastante no Equador. O próprio Tite admitiu que houve falta de intensidade, houve uma desconcentração da seleção brasileira, que é até compreensível.
É o mundo,
né?
Real, né, também. É o mundo real, você não vai...
Não vale nada o jogo e os caras estão, né... Mas assim, aí o Neymar pega a bola e tenta resolver todas as jogadas sozinho, como se toda essa defesa do Equador fosse a defesa do Toulouse. E não é. A defesa do Equador marcou muito bem o Neymar.
Foi o Toulouse, né?
E o time tem que se movimentar mais para criar a condição do um contra um. Porque contra o Toulouse, o time tá se mexendo tanto que sobra um contra um,
exatamente,
né? Ontem não sobrou tanto, né?
Eu só acho que o que o Neymar tem que perceber é que quando as coisas estão difíceis para o coletivo, o papel dele não é driblar todo mundo e fazer o gol. É fazer o coletivo melhorar, né? É ele conseguir, como líder dentro de campo, que... Assim, realmente não importa em quem que vai a abraçadeira de capitão, vai pra todo mundo, né? O Neymar é o líder da seleção, não é o líder, é pelo menos o líder técnico. Então é ele fazer o time melhorar, né? Arrumar aqui, ajustar ali, fazer os companheiros jogarem um pouco melhor quando as coisas estão difíceis. Porque driblar todo mundo e fazer o gol, ele vai conseguir fazer uma vez, duas, numa Copa do Mundo, talvez nem isso. Então é um ponto em que ele precisa amadurecer.
Eu só queria destacar que na falta de alternativa, me agradou ver o quanto os dois jogadores que supostamente, quer dizer, teoricamente vêm de trás, se mexeram. O Renato Augusto e o Paulinho foram vistos em alguns lugares do campo diferentes, enquanto as coisas não davam certo. Isso é sinal de que tem gente ali vendo o jogo, lendo o jogo dentro de campo, inconformado, né? Porque tem muito volante que vira zona amortista. Quando a Cuiabá tá 0-0, vira zona amortista e toca pro craque, né?
O Renato, se vira aí, né?
O Renato é bem quieto mesmo, né?
É, e os jogadores do Brasil ali buscaram achar esse espaço. Conseguindo ou não, isso me agrada a tentativa, a forma como o time se comportou antes do 1-0.
E o Tite testou uma variação tática no segundo tempo que funcionou também, né? Que foi o Coutinho na do Renato Augusto. Isso é uma tendência ao futebol do Coutinho daqui pra frente, seja no Barcelona ou no Liverpool. Ele jogar mais por dentro.
Mas
né?
Agora é Liverpool, né? Fechou já.
Na Espanha não.
Na Espanha, meu Deus do céu, agora.
A Espanha tem mas, até hoje.
Mas tudo indica que ele fica mesmo no Liverpool, né? Nesse momento. Mas essa tendência é ele realmente jogar por dentro. Se ele fosse o Barcelona, ele provavelmente jogaria mais na do Iniesta do que na ponta, né? Que é pra onde foi o Dembélé, onde jogava o Neymar. No Liverpool, nessa temporada, quando ele jogar, ele provavelmente também vai jogar por dentro com o Mané e o Salah nas pontas. E ele jogou dessa maneira ontem, no segundo tempo, pela seleção brasileira, entrou na do Renato Augusto, né, com o Neymar de um lado, o Willian do outro e o Jesus na frente. E realmente o Brasil deu uma dinâmica um pouco diferente pro Brasil, não só no gol. Foi uma confundida ali na defesa do Equador. O jogo do Brasil fluiu um pouco melhor e é uma alternativa interessante pro Tite. Que aí, nesse caso, acho que o Renato Augusto faz um pouco a função defensiva melhor do que o Coutinho. Então talvez o time fique desequilibrado para jogar dessa maneira toda hora. Mas é uma boa alternativa.
E o Willian é um jogador muito estável, né? Praticamente não tem... Não sei, não acompanho o Chelsea como vocês. Mas não me parece um jogador... Não mudou muito, né? O Willian da Copa de 2014 pro que ele pode oferecer na de 18, né? É um cara aberto... tem um bom drible curto, descola o cruzamento, mas acho o time fica um pouco mais durão, né, com o Willian, né? Ele varia pouco, né, os lances.
Ele não tem muito improviso, né?
Não tira o coelho da cartola.
E no Chelsea,
assim, tem bola pra isso, né? Eu não sei o que acontece. Ele faz um jogo, pra mim, mais feijão com arroz do que ele poderia fazer.
No Chelsea ele teve uma ótima fase quando o Chelsea estava muito mal, que foi na última temporada do Mourinho.
Quando o time tá uma merda e o Willian resolve fazer umas coisas.
Na última temporada do Mourinho ele colocou a bola debaixo do braço também.
Mas mesmo na outra, na temporada anterior, quando o time foi campeão com o Mourinho, tava indo bem.
Ele geralmente joga bem, né?
Ele é um jogador bastante regular,
mas
né?
Ele poucas vezes explode, assim, você vê. Grande jogo do Willian. Não é muito frequente, mas ele é bom, muito bom jogador.
Acho que tem um pouco a ver com o esquema tático também, porque, bom, acho que tem uma parte que é esquema e uma parte do cara, como ele se sente à vontade. Porque no Chelsea ele joga meio como atacante, né? O Chelsea joga com três atacantes, normalmente ele é um atacante, né? No Chelsea. Na seleção o papel é um pouco diferente, até porque a gente fala bastante disso já, né? E a gente até pode falar da Argentina, que eu acho que tem um pouco a ver a escalação de ontem e essa dificuldade.
Duro jogo ontem.
Duro.
Duro de assistir.
Porque como você tem Neymar no time e o Neymar precisa ter uma liberdade maior, né? Pensando em termos práticos, ele e o Neymar são opostos dentro do campo, né? Um de um lado, outro do outro. Só que o Neymar, claro, tem uma liberdade de se movimentar para todos os lados e chegar no ataque como atacante, né, junto com o Jesus, que o Willian não tem. O Willian precisa fazer muito mais, digamos, ser um jogador mais posicional do que o Neymar, porque o Neymar vai rabiscar ali, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, e acho que tem um pouco a ver também de... Ele perdeu a posição, né? No momento que o Tite trocou e tal, acho que isso influencia também, né? O jogador fica pensando em como ele pode ajudar o time de uma forma que ele possa retomar também, né? Porque o Coutinho é muito diferente dele, né? O Coutinho é muito mais um jogador, primeiro, que arma mais o jogo e que chuta muito, né? O Willian é um jogador de drible, né? De fazer aquele cruzamento rasteiro pra trás, ele faz muito isso, né? Ele é muito veloz, né? Então ele... Faz o drible, chega no fundo, é um pouco diferente.
A mim parece... A discussão é bastante válida, porque eu acho que os dois vão estar na Copa. Mas também me parece claro que o Tite não tem dúvidas quanto à maior contribuição do Coutinho. Com ou sem dor nas costas, né? Interessante, interessante como chorou, né, após fazer o seu gol.
Parecia que ele estava sofrendo, né?
Isso me incomodou.
A mim também.
Me incomodou
também
o discurso dos... Ele não falou depois do jogo. Mas o Neymar falou que ele está vivendo um momento muito difícil e o Jesus falou que
foi
um gol,
né,
importante para o momento dele. E assim, parece que ele é vítima de uma situação parece que ele é o agente que causou a situação, né?
Não, parece que ele tá jogando, com todo respeito ao Brusque, mas parece que ele tá jogando no Brusque.
Pois
tá jogando no Liverpool, enfim. O momento dele, ele pode até querer ir pro Barcelona, mas o momento dele não é difícil, triste.
Não.
Longe disso.
Ou é também, vai saber, a gente não sabe o que tá dentro das pessoas, né?
A gente não sabe.
Vai que ele tá triste.
É bem complicado,
até,
né?
Até a tristeza, né? Não tem muito critério. Ela chega.
Não tem, né? Que coisa, né? Bota o Nelson Cavaquinho aí, né? O Brasil teve de novidades. O Luan entrou no segundo tempo. Thiago Silva substituiu o Miranda, que foi cortado, inclusive, né? Não fica pro segundo jogo.
Concussão.
Concussão. E o Marcelo suspenso, né? Devem ter convocados aí. Provavelmente quando você ouvir esse programa, já teremos os jogadores que vão se juntar. Eu falo isso toda rodada. Eu acho um absurdo ter suspensão e eliminatória. Não dá pro cara vir lá da Espanha pra jogar dois jogos e jogar um. É um absurdo isso. E não dá pro cara ser convocado só pro segundo também.
Também não.
Eu não vejo sentido
Mas
nenhum.
Mas ainda assim, a suspensão precisa levar vários cartões, né? Acho que é 6.
São 5.
Mas ou é rodada dupla ou não é, Mocinha. Sei lá, eu acho esquisito isso daí.
O Edu Gaspar falou ontem que provavelmente vão trazer dois jogadores que atuam no Brasil. O que faz a gente acreditar que é o Jeromel e o Arana.
O Jeromel tá machucado.
O Jeromel tá machucado.
O Arana também.
O que só? É verdade, os dois estão machucados. Então...
Tem o Fábio Santos.
Sinceramente, eu acho que não devia convocar ninguém. Sério mesmo. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, você está simulando uma situação de Copa. Na Copa, você não vai... Então, assim, se fosse esse o grupo...
Que é a única coisa que resta para o Brasil agora, né? É simular
se for esse grupo que foi para a Copa, digamos que for, você vai ter que se virar com isso, certo?
É isso aí.
Então, se vira aí. Felipe Luiz na lateral, Thiago Silva no centro da zaga. Ah, mas e se machucar? O que, que você vai fazer se machucar na Copa um cara e o outro tiver suspense? Se vira aí.
Agora eu vou te pegar. E se cai o Emerson lá pegando no gol, você tem que convocar numa madrugada também.
Tudo bem, tudo bem.
É um teste também, ó. Tite, tem que convocar.
Não, é que eu acho que não precisa agora, né?
Concordo com você.
Até porque, assim, você não vai convocar o cara da Europa, como vocês falaram, vai. Então, assim, você já restringe. Porque, por exemplo, o lateral esquerdo, que eu acho que seria o próximo na lista, seria o Alexandre.
Mas você não vai trazer o cara da Itália pra ser reserva de um jogo.
Então, assim, me parece um pouco demais. E aí, assim, aí já não tem o Arana machucado, que talvez seja o melhor lateral esquerdo atuando no Brasil hoje.
É o meu 16 pra Copa, hein?
Aí você vai chamar quem? O Vitor Luiz?
E levar o Vinícius Júnior, assim...
Mas levar o Vinícius Júnior pra
quê?
Mas
o que ele fez até agora?
Não sei. Um fato novo, velho. Não serve pra nada. O jogo não serve pra nada. Tentar alguma coisa, né?
Mas você vai convocar o Vinícius Júnior no lugar de um zagueiro?
Não, sei lá, meu.
Pra tomar suco de laranja na concentração.
Testar alguma coisa, né? Desfrutar. Falta três jogos valendo na vida, né? Pro cara ir pra Copa.
O que se pode usar esses jogos, que foi até o que o Alejandro Sabella fez em 2013.
Sabella!
Ele convocou o Icardi. O Icardi jogou ontem, né? Primeira vez como titular.
Tava em campo. Jogar é outra coisa.
Então, a primeira vez que ele foi jogar pela Argentina, e tinha sido até ontem a única, foi justamente um jogo contra o Uruguai em Montevideo. Em 2013, porque naquela época ele ainda era mais jovem, né? Ele tem 24 hoje, então ele tinha 20 ainda, e só que ele já estava sendo destaque, e a Itália estava cogitando convocá-lo, porque ele tem passaporte italiano, né?
Aí levou para
E aí o Sabella colocou ele num jogo oficial para melar, não ter chance mais. E aí, tanto que eu achei... O que eu achei sacanagem é o seguinte, porque colocou ele nos minutos finais do jogo, ele nunca mais foi convocado... E não podia mais jogar pela Itália. Nisso eu nem acho errado, assim, tudo bem, é a regra do jogo. Eu acho que você tem que fazer isso se você quer, né, manter o jogador, mas é que é problema porque ficou essa coisa do relacionamento, porque ele casou com a ex-mulher do cara que é amigo do Messi.
Aí tá ruim, né?
Agora, bom que você tocar no assunto argentino. Que
talarico já, nunca fui, é o seguinte, hein?
Você já pediu o Nelson Cavaquinho, você é o quê, Bezerra?
Talarico nunca foi, é o seguinte, é Racionais.
Racionais.
Né?
A gente falou do... Você falou da Argentina? É, eu preciso colocar aqui, porque tá virando meio que uma opinião oficial, né? Aquela opinião que a gente faz de forma irrefletida, de que é legal uma Copa na Argentina e no Uruguai. Não é, não será. Uma Copa de 1930 na Argentina e no Uruguai é o que aconteceu em 2014 no Brasil, potencializado para dois países que estão no mesmo lugar que a gente, mas são mais frágeis do que a gente, politicamente, economicamente, tudo mais. Vão, por exemplo, o Estádio Nacional, que a gente acha tão bonito, vai virar um estádio mais perto do campo, sem linha de fundo ali, com a torcida, cadeira, bibibobobó, coberto, não sei o quê. O tal do padrão FIFA é implacável. Vocês podem discordar, achar que a FIFA está interessada em manter o Estádio Centenário de Montevideo com as suas marcas. Tá. Não, eu acho que não está.
Igual o tombamento do Maracanã, né?
Olha o que a gente está vivendo com o Maracanã e com os outros, Mané Garrincha, Pantanal,
Manaus
e tudo mais.
Cuiabá. Estádio Olímpico de Goiânia.
Então é legal. Para a nossa imaginação futebolística é muito legal uma Copa na Argentina e no Uruguai. No mundo real é um risco imenso que a gente tem de perder o que restou.
Tem duas coisas. Algumas pessoas acham que as torcidas são mais mobilizadas, né, nos países vizinhos do que no Brasil. Mas acho que quando chega o dinheiro não tem mobilização.
Não tem, os passa por cima.
Podia estar o Brasil abraçado no Maracanã e iam derrubar o Maracanã. E o segundo ponto, ontem eu estava vendo o jogo com o meu amigo Rafael Nardini. Um abraço. E eu falei pra ele, insinuei, né? Foi um pouco maldoso. Será que o Suárez não jogou por causa da porcaria da foto, né? E aí ele falou, não, acho que o Suárez não é disso. Eu não duvido de mais nada. Pra mim o Suárez não tinha condição de jogo e eu não sei não se a federação não fala, pô, tem que sair jogando o Suárez, vai ter a foto lá com o Messi. Eu não sei, não, né? Não gosto quando... ação marqueteira ali na hora do jogo e um cara sem condições de jogo. Achei meio esquisito esse negócio.
É esquisito mesmo, porque quando ele se machucou, o Barcelona falou em 4 semanas, isso faz 15 dias.
É.
Então, assim, é uma recuperação acelerada demais, né? Metade
pois
do tempo.
É. Acho que ele pegou o mesmo avião do Coutinho.
Então isso que
e como é que
estranho.
Você lança a candidatura sem o Suárez e o Messi na foto?
Exatamente. Pouco estranho.
É que eu acho que tem um fator aí que no caso do Uruguai, a questão da classificação ainda está mais ameaçada do que no caso. Para os dois, né? Para a Argentina e para o Uruguai, ainda não é uma coisa tão certa. Embora estejam... Uruguai, principalmente, está numa situação um pouco melhor pela classificação atual, mas ainda é uma coisa problemática. E o Uruguai, mais do que os outros grandes da América do Sul, né? Do Brasil e Argentina... O Brasil nunca viveu, a Argentina viveu uma vez, o Uruguai viveu várias repescagens e sabe que é um inferno a repescagem, ainda que seja contra um adversário fraco.
E quatro jogos sem vencer na eliminatória já, né? 3 derrotas e empate, tá uma fase ruim.
E foi bom vocês falarem disso, porque não estão garantidos, mas estão quase garantidos, o sexto colocado é o Peru, tá longe, mas o Peru... Eu assisti o jogo do Peru ontem. O time do Peru... O lateral direito é bom, o Advíncula, eu lembro de ter visto no News, bom jogador.
Eu gosto desse jogo que parece que só você viu, que daí você pode falar qualquer coisa.
O Trauco, o Advíncula é bom jogador, o Trauco é bom jogador. Então, os dois laterais são bons, apoiam bem. O Cueva é bom jogador, tá numa fase, parece uma questão mais física do que técnica, mas é um bom jogador. O Farfán é um jogador de...
Inclusive ontem,
bom.
Se jogasse assim no São Paulo...
Exato, o Guerreiro não jogou ontem, mas é um jogador... Ok, já falei meio time. O time do Peru não é tão mosca morta assim.
Equador e Peru terça-feira, então.
Vai pegar o Equador. O Equador que agora, sim, tá realmente quase fora. É um jogo aí de 6 pontos. Se o Peru vence, e eu acho que tem bola para vencer...
Ah, complica, hein?
Complica, que vai para 24 pontos, que é a pontuação que o Uruguai tem
hoje.
Vamos
ter um Peru lá em Moscou, assim, batendo
bonito,
a bola na Copa do Mundo?
Ia ser bonito.
Não,
o Equador, que começou com 5 vitórias, né, não ganha nenhuma desde então.
Pois
né?
Situação tem Brasil 36, já líder, inclusive.
Lembrando que a classificação, a repescagem desse ano, dessa edição, quer dizer, é contra a Oceania. Então por isso que eu falei de atravessar o mundo, porque provavelmente vai ser a Nova Zelândia, né?
Você atravessa o mundo, entrega o negócio no cartório e volta, né?
Então, mas é que o problema é que é meio rápido, né? Você...
Ah, Peru e Nova Zelândia dá jogo, hein, meu? Você não dá, não?
Então, e o...
Quer dizer, não sei, né?
Tudo bem que, assim, a única vez...
Não parei pra ver a Nova Zelândia,
a única vez que o time da Comebol perdeu a vaga, né, nesses... foi o Uruguai para a Austrália, e a Austrália é um time bastante melhor do que a Nova Zelândia, né?
O Uruguai do Recoba, que as pessoas acham que foi um grande jogador, mas foi
ele
um jogador...
Foi um grande jogador.
Um jogador que, por exemplo, conseguiu a façanha de liderar o Uruguai na derrota para a Austrália, valendo vaga para a Copa do Mundo.
Um
jogador muito distante do que o Uruguai precisa.
Colômbia 25, pega o Brasil. Uruguai 24, visita o Paraguai. Chile 23, visita a Bolívia. Argentina 23, recebe a Venezuela. Então, não tem confronto direto entre esses quatro. Dá para a Colômbia ganhar do Brasil, dá para o Uruguai ganhar do Paraguai, dá para o Chile ganhar da Bolívia e dá para a Argentina ganhar da Venezuela. Os quatro times aí que estão mais bem pontuados. E tem Peru e Equador. Então dá para todo mundo.
Porém,
na caça aí do segundo lugar.
Chile em má fase, hein?
Chile em má
tomou
fase.
Uma sapecada em casa.
Vocês que gostam de aposta, né, essas coisas, esses gols do Vidal, vocês não ficam meio cabreiro assim, não? Não sei, cara. Esquisito então, demais. Eu tô meio teoria da conspiração. Quando, né? Pô, o cara dá uma testada, meu.
Quando
sozinho.
Quando acontece.
Tá louco,
esse tipo, de manipulação que, por aposta, normalmente se faz em jogo pequeno, porque em jogo grande custa muito caro.
Os caras não estão nem aí, Lobo.
Não tá nem aí. O problema é quanto custa comprar uma seleção. É muito caro.
E vai pegar fogo na arena. Pelo amor de Deus. Arena não. No
quer editar? Quer voltar e editar?
Não, eu chamei o defensor do Choco de arena. O Paraguai vem aqui e me mata vivo. Gostou dela? Me mata vivo?
Me mata vivo.
A arena do Choco vai pegar fogo, esse Paraguai e Uruguai. O Paraguai venceu muito bem e tá com a mesma pontuação do Peru, por exemplo. São três pontos que fazem o Paraguai simplesmente igualar a pontuação do seu próprio adversário em campo. Um jogo imperdível.
Se o Brasil bate a Colômbia, o Paraguai ganha do Uruguai, fica todo mundo bem embolado ali, né? Colômbia, Paraguai, Uruguai.
E vamos para as duas últimas com...
Pra uma loucura.
Vai ser a famosa, como eu adoro essa expressão, que é a briga de foice no escuro.
E aí vai ser... Vamos passar aqui pelos ouvintes, que eu abandonei um pouquinho. Vinícius Santana, uma pergunta... Pênalti bem batido é o que entra? É o gol, não sei. Tem gol com pênalti mal batido também. Eu não concordo muito, não. Acho que dá pra bater bem o goleiro pegar.
Dá.
O Lucas Santos manda um abraço para Aracaju. A torcida do Confiança ama vocês. É muito amor, hein? A torcida inteira do Confiança. O Vinícius Renan tá no bairro da Bela Vista. O Eduardo lembra aqui a história do Paulinho, que a gente falou lá no começo. Fernando Barbosa em Brasília. O Christian, ouvir ao vivo é muito melhor. O Michel ou Michael, tá? É uma loucura esse negócio de Michel ou Michael, né? Caramba, eu gostava do Schumacher, né? Michael Schumacher. E aí, Rubinho, e o Michael Schumacher? Ah, o Michael tá bem. Pô, chama direito. Mas o Michel é de Itaquera. O Gustavo Gorilas, vos abraça. É o time lá da UFMG.
Grande gorila.
O Hidson Maria Baderna, que baita nome, olha lá. O Hidson tá ligado à história da Baderna. Lucas Santos, e o canal da Trivela no YouTube? Largaram de mão?
Eu respondi pra ele aí, já que em setembro nós vamos voltar.
Volveremos.
Então, hoje é 1º de setembro.
Hoje é 1º de setembro.
Então, hoje começa.
Igor Marques.
Meados de setembro.
Igor Marques, bem melhor nesse horário. Há controvérsias sobre o comentário do Igor Marques. O Rafael Salles, um abraço matinal de Brasília. Agora fica vermelho, né? O que é esse?
Quando você fala abraço, escreve abraço, fica em vermelho. Clica no abraço.
Não vou clicar no abraço.
Clica.
O Murilo manda outro beijo pro Leandro e a mim.
Grande.
O outro Murilo diz que amanhã tem jogo do Juve, todos na Javari para empurrar o que o moleque travesso tá precisando.
Eu não, que eu não torço pro Juventus.
O Paulo Ora traz ainda a história do Jornal Extra, sempre teve uma pegada bem popular e bem humorada, mas antes ninguém problematizava, só ficava sabendo quem vai lá e gosta. É coisas da internet, né? A gente tá palpitando aqui de longe. Eu nunca comprei um Extra na vida.
Não, eu também não, mas eu sei que o Extra tem uma pegada bastante bem humorada, mas eu acho que mesmo pro humor, quando você tá fazendo uma gracinha num jornal desse, numa circulação grande, eu acho que você pode fazer esse tipo de gracinha numa coluna de opinião dentro do jornal.
Como diria aquele...
Na capa, não parece gracinha, porque você tá vendendo a ideia de que aquilo é um editorial.
Como diria aquele poeta, o Felipe Melo, né? Com responsabilidade. Felipe Melo, que inclusive saiu uma foto aí dessas coisas de rede social aí, ele tem um porta-retrato na sala da casa.
Eu não tô acreditando nisso.
Ele põe no Instagram dele, né? Ele tava, na verdade, filmando a TV, né? Alguma coisa.
E pegou sem querer, né? O porta-retrato.
Por acaso, o porta-retrato tava ali.
Tem quem goste. Eu chamo a atenção pro jogo hoje das 13 horas, pelas eliminatórias, Nigéria contra Camarões. Nigéria 6 pontos, Camarões 2. Uma vitória da Nigéria em casa hoje praticamente tira Camarões das chances de ir para a Copa do Mundo. Camarões é um habituê da Copa, hoje pode ser um time que
o vai último ficar bom jogo de Camarões em Copas do Mundo. Quero ver, você que é bom de memória de Copa.
Ah, meu Deus do céu, tempo, mas hein? Aí você me...
Faz tempo.
2002, provavelmente. 2002. Foi a última Copa que tinha algum time mais ajeitadinho.
O Lucas Silva é de Itapevi, cidade do William e do Malcom. Nossa, a cidade dos pontinhas, então. Hein? Formou dois.
Malcom tá arrebentando
lá no Bordeaux, né? Bordeaux.
Inclusive vai ter a companhia agora de um jogador que atuou com ele na base do Corinthians, que é o Matheus Pereira. Aquele que o Corinthians vendeu tendo 5% só.
Sensacional.
Foi pra... aí é aquela coisa. O jogador foi pra Juventus, aí, claro, não foi aproveitado, foi emprestado pro Empoli, quase não jogou, e agora foi emprestado pro Bordeaux pra ver se joga. Dizem que ele é um pouco... os críticos dele dizem que ele é
Tem críticos?
Não, é porque quando ele saiu da base, o Tite não aproveitou na época, e muitos a avaliação do Tite era que ele é um jogador muito desligado. Que ele é muito talentoso, mas muito desligado do jogo. Ele participa pouco do jogo. A gente já ouviu isso muito de meias, né? De camisas 10 e tal, meias...
Costuma acontecer. O Daniel tá em Melbourne. Terça vai acompanhar o decisivo e emocionante Austrália e Tailândia. Esperamos, então, na quinta, Daniel, seu comentário sobre o jogo. O Lucas Santos fala que na Argentina quem se esforça é o coitado do Messi. Pois é muito difícil, né, esperar num primeiro jogo, mas o Tite deu um... Tite balançou bem o Brasil logo na sua estreia, né? Eu tava com muita expectativa de ver a Argentina e o time não virou, né? Não flui, flui.
E nem era a estreia do São Paulo, ele já tinha dois amistosos, coisa que o Tite não teve.
Fluiu então. Muito pouco o time, né? Eu esperava mais também. O Vitor tá em Duisburg, na Alemanha, acompanhando o programa ao vivo. O Mário disse que o Neymar é mercenário. O Sérgio... Vamos falar um pouco de mercado de transferência, então. O Sérgio pede aqui, vocês já falaram um pouquinho do Douglas, mas ele está lá em Lisboa e quer saber, o Douglas, o que, que vocês acham? Chega para ser titular? Como que parece o time do Benfica atual e a chegada do Douglas?
Eu acho que o Benfica é um bom lugar para ele ir, assim como é um bom lugar para o Gabigol ir também, porque é um time que ele tem paciência com os jogadores, ele desenvolve os jogadores... Né, ele tem uma tradição ali de ter jogadores, de ter brasileiros e de ser um pit stop na Europa. Você passa ali, faz parte da sua carreira, chama a atenção de outros centros e aí
não tem problema
passar.
Da língua, né?
Não tem problema de língua.
Mas deixa os torcedores saber que o Benfica é um pit stop na Europa.
É bom, mas isso que eu posso fazer, né?
Você vai virar um meme em Lisboa.
Embora o Douglas tenha chegado em Lisboa falando espanhol, né?
Meteu um Aldair ali, deu um chabu ali na
vida. É um clube intermediário na Europa, né? Ele traz muitos jogadores
na América do Sul.
Assim, eu tô usando o termo pitstop, mas é a estratégia do próprio Benfica, né? De contratar jogadores jovens da América do Sul, desenvolvê-los e vender pra caramba, é como eles pagam as contas.
Sim.
Então, acho que o Douglas, assim, se ele realmente... Eu acho que ele não é tão ruim assim também. Mas se ele tiver potencial de ser um grande jogador de futebol brasileiro, europeu e tudo mais, ou pelo menos um jogador bom, muito bom, acho que no Benfica ele vai encontrar um bom lugar para se desenvolver, assim como o Gabigol também, que precisa relançar a sua carreira para a Europa.
Reestrear na vida,
reestrear,
né?
Reestrear na Europa, acho que também é um bom lugar para ele.
Deu ruim pro Gabigol, hein, meu?
Vai jogar no lado do Jonas, né? Que também conseguiu crescer no Benfica.
Muito bom,
né?
De bola.
Saiu do Valência ok, mas ganhou muito prestígio no Benfica. Até venderam o Mitroglou para abrir espaço pro Gabigol, então mostra a confiança do Benfica, acho que é uma boa pros dois.
E uma vez eu visitei lá o Estádio da Luz, aí perguntei pro cara do guia lá do Benfica, como que é a divisão de torcida aqui em Lisboa, tal dele? Benfica é a maior torcida do mundo. Eu falei, não, eu queria saber que bairro que é mais Benfica. Benfica é a maior torcida do mundo. Falei, ah, então, não quer conversar? Não vamos conversar, então vai pra lá.
E eu acho que aquele ano, não lembro exatamente qual foi o ano, o Jonas no Grêmio, era
incrível, né?
Foi tipo o ano do Suárez no Liverpool.
É.
Claro, pelo amor de Deus, né? As devidas proporções que sejam respeitadas, mas foi impressionante. O Jonas fazia gol de todo jeito, em todo jogo. E quando ele não fazia, a bola fazia por ele, né?
Amigo Vitor Brito, tá ligado aqui, perguntou: vocês acham que no campeonato mais fraco é possível o Neymar cair de rendimento na seleção? E o Paulinho, na reserva do Barcelona, pode sentir falta de ritmo de jogo? Acho que em relação ao Neymar, não. Acho que pro Paulinho, sim. Porque Paulinho é um jogador de transição, né? O grande mérito do Paulinho é correr o campo inteiro e se posicionar muito bem, né?
É, só não sei qual vai ser o titular do Barcelona, né?
Pois é, mas se o Paulinho jogar pouco, acho que ele pode sentir, sim. Porque ele é um cara que depende do físico, depende do tempo de bola, né?
Por outro lado, ele tá jogando bem mesmo tendo estado na China, né? Em que se treina menos e se joga menos.
Deve ficar 90 minutos igual um louco, né?
É, o ritmo é menor também, né? O ritmo do jogo. Acho que ele corre mais, é por isso que ele, né, corre mais que os outros, mas acho que o ritmo lá, no geral, é menor. Mas, assim, pode ser, se ele ficar encostadaço no Barcelona...
Jogando um tempo por mês...
Mas, assim...
eu acho que o pior pra ele não é o físico, né? O mental, né?
É o mental. É, mas hoje eu não sei qual que é o time titular do Barcelona. Não sei se é esse, se ele vai começar jogando, se ele não vai começar jogando. É, acho que é difícil dizer ainda... o Barcelona não terminou o mercado dele, ainda pode contratar talvez o Lemar, algum outro jogador para compor aí o time, mas nesse momento eu não sei o desenho que o Valverde pensa pro time. O Neymar eu acho que é uma possibilidade, mas é meio remota, né, dele perder essa competitividade. Acho que ele vai ter momentos de muita competitividade, para não vai esquecer, né? Vai ter a Champions League, vai ter os jogos contra o Mônaco, vai ter alguns jogos importantes. E no jogo geral ele vai se divertir bastante, né, na França, mas já deu para ver, né?
É muito bom você olhar a tabela e falar, tem os jogos com o Mônaco, né? Tem uns joguinhos, tem os jogos com o Mônaco. O Paulo Ora... pergunta se a imprensa, que não perseguia muito o Messi, agora protege demais o Messi, a imprensa argentina, porque parece que a culpa nunca é dele. Agora a narrativa é que são sempre os outros que não ajudam.
Então, ontem, pegando particularmente, eu nem vi a imprensa argentina hoje, eu nem sei, nem posso dizer se eles pegaram no pé ou se eles protegeram, mas o que eu vi ontem é que me pareceu os três atacantes estavam batendo cabeça. Porque eles atuam numa faixa de campo muito parecida, os três. Tanto o Dybala e o Messi, que ficam mais pelo meio, né? Embora possam até começar posicionados na ponta, mas em geral vem pro meio. E o Icardi, que é um centroavante, que embora ele, como o Sampaoli definiu, ele não seja um cara que ataca o espaço, né? Então, quer dizer, ele se movimenta na marcação para ajudar e para se posicionar. Só que com a bola, ele fica muito centralizado. E o Messi várias vezes estava ali muito perto dele, né? Então, às vezes, estava meio... Um time com três atacantes, com os três meio perto um do outro, assim. E não no bom sentido, né? De tabelando e fazendo jogadas. Mas os três ocupando a mesma faixa na hora de receber a bola. Então, algumas vezes o Messi recebeu a bola com o Icardi atrás dele, assim. Então, me parece que faltou um pouco de coordenação entre os jogadores... Justamente para não ocupar o mesmo o espaço o tempo todo, porque senão, na hora de receber a bola, os meio-campistas da Argentina vinham e buscavam o atacante, então eles estavam meio perto, assim, né? Então a marcação estava mais fácil para o Uruguai. Ficou difícil.
Um abraço também para o Antônio Júnior, que responde aqui: o último jogo bom de Camarões é Camarões e Inglaterra. Ele falou que ouviu o meu time de botão ontem.
Que loucura!
Que coisa! Camarões e Inglaterra. Também, aliás, acho que pode ser.
Embora torça, goste, queira o Egito na Copa do Mundo, pela paixão que o povo egípcio tem pelo futebol, sinto uma esperança de que Uganda, que venceu o Egito, agora é líder do grupo, tá a caminho ali perto, com possibilidade para a Copa, seja aí finalmente, depois de duas, três Copas sem, um time africano. numa Copa do Mundo. O time africano que joga como time africano. Eu vi uns lances do jogo, uns lateralzinhos meio maluco, uns meia
descomprimidos. Aqueles JJ Okocha,
é,
assim.
Aquela coisa. Entendi. Diferente, né? Que hoje os times africanos são bem europeus, na verdade, né? O jeito de jogar.
Temos aí pouquinho mais de 10 minutos. Vamos falar de mercado de transferências. Estou aberto aqui na lista dos principais negócios do último dia, no site da Trivela. Bonsante, Lobo, o que, que vocês destacariam de ontem? Que acabou... Talvez o que chama atenção e o que é um negócio bom mesmo? Porque tem muita coisa, né, que... Não sei, o último dia também não é uma hora que às vezes o clube aproveita para empurrar alguém ali, o empresário faz um jogo. O que chama atenção de fato dessa listona?
É, o último dia os caras ficam mais caros, né? Você faz o que os ingleses chamam de panic buy, que é a compra do pânico, que o Wenger é craque nessa, né, também. Foi como ele contratou o André
Embora
Santos.
Tenha tentado ontem e não funcionou,
não conseguiu,
né?
Não funcionou.
Ofereceu 100 milhões pelo Lemar, que é um bom jogador,
e assim,
né?
Quando o Wenger oferece 100 milhões para um jogador é porque ele realmente está desesperado, né? Porque ele não gosta de gastar muito assim.
O jogador não quis ir, né?
Não quis. Acho que o principal de ontem é que acabou sendo um pouco decepcionante, porque você tinha muitos grandes jogadores podendo sair. E todos eles ficaram no lugar onde eles estavam, né? O maior nome a sair acabou sendo o Mbappé, que só foi confirmado no Paris Saint-Germain, já estava bem, bem encaminhado. Mas Di Maria ficou, Coutinho ficou, o Lemar ficou, o Sanches ficou.
Alexis Sanches, talvez seja a grande frustração, né, do Alexis Sanches e do Manchester City, de deixar para a última hora, né, uma transferência. Ele queria sair, o Arsenal não queria vender. O Wenger está disposto a perder dinheiro, né?
Sim.
Do ponto de vista gerencial, que você vai jogar com um cara que vai sair de graça no próximo ano, mas a situação era que o Wenger aceitou liberar o Sanches desde que tivesse o Lemar. E aí, na hora que o Lemar negou, né, a proposta, recusou a proposta... O Alexis Sanches foi obrigado a ficar, o Arsenal...
O jogo da França atrapalhou também, né? Porque assim, eles até fecharam o negócio no começo do dia, tinham bastante tempo para negociar, mas não dava porque tinha que jogar. Então não deu tempo do Arsenal, teve tempo hábil pro Arsenal convencer o Lemar a jogar no Arsenal. Então assim, de primeira ele falou, não quero. Né? E não deu tempo de você desenvolver ali.
A especulação era que os empresários do Lemar queriam que ele fosse para o Liverpool, sim, né? Mas o Liverpool... Aí a história que surgiu no fim do dia ontem é que o Liverpool não chegou a fazer a proposta.
Isso achei estranho também.
Então, não ouvi. Agora a especulação é que o Lemar pode ser a alternativa, já que o Coutinho... E até eu tô lendo aqui o Guilhem Balago, que é, né, um jornalista bem informado, escreveu o
baita
livro...
Baita nome,
hein? Escreveu o livro
Do Messi?
Do Messi,
aquele biógrafo. Aquele menino lá.
O biógrafo do... Não, aquele...
O Leo. O Leo.
Do Barcelona? Qual que...
Não, o Leo. Ele tinha escrito... Eu não lembrava de quem que ele tinha escrito.
Um baixinho
livro,
que o Ronaldinho meteu a bola assim, deu uma calada.
Ele tá falando que os empresários do Coutinho e o próprio Barcelona se tocaram que não era um truco do Liverpool, né? Porque muita gente tava apostando que o Liverpool tinha falado não pra aumentar o preço. E o preço aumentou duas vezes e o Liverpool falou, depois da segunda proposta, falou, não perca o seu tempo em fazer uma terceira, porque nós não queremos negociar. E ontem, no fechamento da janela, o empresário do Coutinho, os empresários e o Barcelona perceberam que não era um truque.
Não era mesmo.
Né?
Então é o seguinte, né, Lobo, é para a história não se repetir, né? O Liverpool teve, alguns anos atrás, uma chance de entrar no cenário europeu de novo forte, uma coisa que desde 2005 ali não acontecia. E quando aconteceu em 2005 já não era cotado como favorito.
Foi o famoso canto do cisne.
Muito curioso, porque o momento depois de 2005 foi melhor do que o que o Liverpool era em 2005.
Exato.
Ali 2007, 2008, 2009... O time do Liverpool tava realmente muito bom, né?
Pois mas o Liverpool foi, entre aspas, bonzinho com o Suárez, quando o Suárez falou, eu quero ir pro Barcelona. Dessa vez...
Conseguiu adiar um ano,
dessa vez,
né?
Eles querem falar não.
E teve também a questão do comportamental do Suárez, que pegou bastante no Liverpool,
na Inglaterra,
né?
Ali não tava fácil de segurar.
Teve as mordidas, né? Teve o caso racismo. De racismo. Então aí veio a proposta, e ele queria ir, e aí foi... No caso do Coutinho, assim, se classificou para Champions agora, da outra vez foi sem o Suárez, né? O Suárez levou o Liverpool para Champions e depois foi embora. Dessa vez o Coutinho ajudou a levar o Liverpool e o Liverpool quer que ele jogue ali. Mas eu acho que
renovou o contrato em janeiro.
Essa que é a questão principal, né? Em janeiro ele renovou o contrato por 5 anos.
Se tornou jogador mais bem pago do clube.
Recebeu um aumento, não aceitou não ter multa rescisória. Inclusive eu ouvi que na Inglaterra não tem isso, mas tem não, se você quiser,
se
né?
Se você quiser.
Se você quiser, pode ter. Tanto que
é que não é obrigatório. Na Espanha novo, é obrigatório.
Usando
você
de novo
ter, né?
O exemplo do Suárez, na janela em que ele não saiu, a história era que o Arsenal ia pagar a multa, que era 40 milhões de euros mais um, né?
Mais uma libra,
mais
né?
Uma 40 libra,
milhões de euros e uma libra.
E uma libra. Uhum. Então ele poderia ter exigido uma cláusula de rescisão, feito um acordo. Um acordo verbal ali com o livro, fala, se chegar a 100 milhões, vocês me liberam, sei lá. Mas não fez nada disso, não teve nenhum acordo. Ele ficou ali e tava felizaço em janeiro. Então assim, e aí 6 meses depois, se colocar aí na situação de estou sendo de vítima do clube, eu acho que é um pouco complicado, principalmente ainda mais com a questão dessa história da dor nas costas também, é um agravante. O próprio o Neymar, quando estava negociando com o Paris Saint-Germain, jogou tudo. Né, jogou amistoso, jogou contra o Real Madrid.
O Neymar já fez tudo que dá pra fazer, né? Ele já jogou vendido, já jogou com pré-contrato, já jogou quando não precisava, né? Aquele Real Madrid nos Estados Unidos lá, absurdo ele jogar aquele jogo.
E assim, diminui um pouco a questão porque o Liverpool passou muito fácil pelo Hoffenheim. Mas era um jogo crucial na temporada do Liverpool, porque se o Liverpool não ganhasse, ia complicar quase tudo. Né? Porque era o jogo que levaria o Liverpool à fase de grupos ou não. E o Coutinho não jogou nenhum dos dois jogos por causa dessa dor nas costas, que se curou imediatamente no momento em que ele deixou o espaço aéreo do Reino Unido. Então, se o Coutinho realmente ficar até o fim do ano, o Liverpool vai ter um trabalho duríssimo agora de recuperar o Coutinho. Porque agora sim, ele não vai... Duvido que ele volte da data FIFA no time titular do Liverpool, mesmo se ele diz que ele esteja muito bem fisicamente... A torcida, muita gente está irritada com ele. E agora, amigo, vai ficar lá, né?
Deixa eu fazer... Eu sei que o tempo urge, mas só falando de mercado, tem que fazer observação. Muito bonito o discurso de fair play financeiro, é muito bonito. O Mbappé chegar por empréstimo ao Paris Saint-Germain...
Mítico, é um discurso mítico, é uma lenda.
Isso ser aceito e a UEFA não se reunir imediatamente numa sala fechada e decidiu escolher, resolver uma maneira desse tipo de drible não acontecer nunca mais, me frustra bastante. Quer dizer, não é que me frustra, que eu não espero nada de FIFA, de UEFA, de Conmebol, de nada. Mas, assim, o mundo inteiro sabe, agora está escancarado. Jogador então, muito caro, que está chegando por empréstimo.
A questão é a seguinte, acho que assim, esse artifício já era utilizado já há uns 2-3 anos. Só que era coisa assim, um pouco para cá, um pouco para lá.
Não foi
20,
nenhuma
30,
transferência de alto, da super estrela.
Exatamente,
nenhuma
é mais ou menos assim,
estrela.
Sua mãe sabe que você bebe, né? E ela deixa você beber. Aí quando você chega em casa bêbado pra caramba, caindo no chão, ela te dá uma bronca, ela fala, não bebe mais. E assim, esse negócio do Mbappé é isso, é o exagero, escancarado, né? É o escracho da regra, desmoralizou a regra.
Igual doping, né? Vão fazendo a regra e você vai encontrando outra substância.
Uma das coisas que a UEFA já... eu tava lendo ontem no fechamento, que é uma das coisas que a UEFA já tá... nos bastidores falou pra Sky Sports, né? Gente da UEFA falou pra Sky Sports que... Uma das coisas é, eles vão proibir empréstimos com compra vinculada. Ou você compra... Claro. Né?
Tem que dar um jeito, tem que arranjar uma forma...
É porque, assim, de fato, em 2011, não dava para prever que as pessoas usariam esse artifício de compra vinculada,
mas
né?
Já tá faz tempo aí, já dava para sacar que era um jeito, né?
Não, sim, é isso que você falou. Tava sendo usado até... já era uma coisa que tava sendo discutida e o Seferin, que é o presidente da UEFA, sinalizou com duas medidas que ele vai colocar para votação, né, dos clubes e das federações, que é... E aí são bem polêmicas, porque os grandes clubes eu não sei como vão aceitar, que é teto salarial. Então, os clubes teriam um limite, que aí vai se discutir qual é esse limite. E aí é aquela coisa... É igual quem monta Fantasy aí. Se você monta o Fantasy da UEFA, não sei o quê, você tem 7 milhões. Você vai gastar tudo no Cristiano Ronaldo? Vai gastar, sei lá, 4 no Cristiano Ronaldo? Você vai ter que montar um time com jogadores piores né, ao redor dele. Não vai dar mais para montar time de super estrelas. Eu acho que é uma medida que precisa ser discutida. E uma segunda medida é, colocar uma... Eles chamam de luxury tax, né? Eu não sei como é que se... É um imposto por... Não é bem imposto, porque é o UEFA, né? Mas é uma multa por transferências acima de um X. Eles estavam falando
isso,
em...
Isso mais, tem muito na NBA, por exemplo.
Uma multa para transferências, por exemplo, acima de 100 milhões, que foi o que o cara da UEFA falou para o Sky Sports. Eles estavam pensando em algo como 100 milhões.
Isso daí eu acho que não vai funcionar.
É um paralelo legal com impostos sobre grandes fortunas.
Você acha que o PSG ia...
Então, mas pelo menos, assim, é a coisa do... O Mônaco não paga impostos, né? E aí, uma das soluções que se usou, que... não é a melhor solução, mas é o Mônaco tem que pagar anualmente um imposto, digamos, para a Liga Francesa, de coisa de 60 a 70 milhões de euros por ano, porque como ele não paga imposto, ele tem uma concorrência desleal por jogadores, né? Quer dizer, eu posso contratar você, Yamin, te pagando esse X,
claro, porque meu
e
país,
esse X é líquido.
Eu sou do Principado, né? No Principado é pá, mano.
O Nice... Que fica ali do
lado.
O Nice, que fica ali do lado de Mônaco, ele não pode pagar esse mesmo salário porque ele vai pagar dobrado. Na França é 51% de imposto para a faixa salarial mais alta, que é dos jogadores, né, da superestrela. Então, pois quer dizer, existe. Eu acho que é um princípio. Eu não sei o quanto vai avançar, né? O Seferin pode querer e os clubes falarem não queremos e azar o seu. E o Bayern de Munique está falando que precisa ter algum limite, seja por teto salarial, seja por limite de gastos, porque não é saudável, né?
Perfeito. O Bayern de Munique é o mais são dos grandes clubes da Europa, né? Dos
então a coisa
primeiro
tá feia,
patamar,
hein?
Assim.
Sendo que o presidente Uli Hoeneß foi preso por sonegar impostos.
Tô dizendo,
né,
que a situação é maravilhosa, mas ele é o mais são. Tanto que a maior contratação é o Tolisso, que é 41 milhões, né? Não é um time que gasta muito em janelas de transferência, assim, que ajuda a inflacionar o mercado.
É isso, senhores.
É isso.
Valeu, Leandro Yamin.
Valeu. Um abraço aqui pro Cauê Nunes, de Mogi das Cruzes, que diz que o São José não vai passar. Eu sugiro que você vá, se você tiver culhões, vá a São José dos Campos domingo e a gente conversa pessoalmente sobre isso. A gente toma uma cerveja. Viva a quarta divisão paulista. Quem aparece pessoalmente para acompanhar times pequenos merece um brinde com cerveja e tudo mais. Falar de futebol é bom. Grande abraço.
Falar de futebol é bom, já são 142 programas da Trivela, né? E todos sobre futebol. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Espero que valeu e chegando. A Copa, como o Leandro disse no começo, a Copa está chegando e vem aí mais podcast. Então,
mais podcast para dar e vender. A gente volta na quinta-feira. Não, quinta-feira é feriado. A gente volta na outra semana só, na outra quinta, 8h30. Até lá. Is this the end?